amantes dos quadrinhos, desenho, cinema, games, agora você sabe onde encontrar sua turma. Enerdizando, comigo Nestábulo Ramos, todos os sábados das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal.
Olá, internauta ligado na nossa Rádio Federal, do jeito que você curte. Eu sou o Mário Kempis e te convido a todas as sextas-feiras, de 8 às 10 da noite, curtir o nosso Light Hits, o melhor do mundo na sua web. Uma seleção de músicas escolhidas a dedo, com muito entretenimento, informação e dicas culturais para o internauta da Rádio Federal. Participe conosco através das nossas redes sociais, facebook.com/Rádio Federal ou pelo nosso site radiofederal.com.br. Light Hits, o melhor do mundo na sua web, aqui na sua Rádio Federal. É do jeito, é do jeito, é do jeito que você curte.
O programa de rádio mais nerd de todos os tempos está no padrim.com.br/enerdizando.
Radiofederal.com.br.
A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Enerdizando, com os apresentadores amigos da vizinhança, Nestábulo Ramos, Bacon, Baconzitos e Plínio Ferru.
Bom dia, geeks e nerds! Está no ar o Enerdizando, mais nerd da rádio, da internet, do mundo! Hoje é o episódio 161, nós vamos falar sobre Júlio Verne e também vamos falar sobre o trailer do Star Wars que saiu essa semana. Meu irmão, que trailer! Mas você já está escutando a gente na Rádio Federal ao vivo, radiofederal.com.br. Manda e-mail para a gente, é só mandar um e-mail para enerdizando@gmail.com ou o Twitter, @enerdizando, nosso Instagram, a mesma coisa, @enerdizando. O Skype da Rádio Federal é Rádio Federal, tudo junto, fiquem à vontade para entrar, mandar conversar com a gente, participar do programa. O nosso Facebook é o facebook.com/Rádio Federal ou facebook.com/programa enerdizando. Nós temos também o WhatsApp da rádio.
Muito bom.
Que é o 98554-1163. É a senha do Wi-Fi.
Ah.
E também eu quero mandar um agradecimento especial para todos os nossos padrinhos lá do padrim.com.br/enerdizando, que ajudam a gente a pagar os custos do programa da rádio, ajudar a gente a fazer as nossas nerdices ao vivo e transmitindo tudo quanto é canto. Mas vamos de música. Um abraço pra todo mundo e já já a gente volta. Rádio Federal, do jeito que você curte, e energizando, potencializando o nerd em você. Estamos de volta. O Baconzitos.
Eu sou o Guilherme.
E estamos aqui para falar sobre o Júlio Verne. Para quem está sentindo falta, o Neto foi fazer um curso de cabelo e maquiagem em Minas Gerais esse fim de semana. E no próximo ele está de volta. Ele vai tentar falar que não é cabelo e maquiagem, que não está fazendo esses negócios, que foi fazer um curso especializante de não sei o que lá. Ele foi aprender a fazer pé e mão.
Foi sim.
Não vamos negar. Mas vou aproveitar também, o Plínio tá chegando, o transporte público de Brasília passou a pegar no Plínio e o despertador também.
A balada também.
É, a parada de ônibus, o ônibus. Então vamos pro...
Enerdizando Inbox.
Bom, você já ouviu no bloco passado como mandar e-mail pra gente, né? enerdizando@gmail.com. E vamos lá pra lista de e-mails. Vamos lá. A Laura Duarte de Aracaju, Sergipe, mandou e-mail pra gente falando: nunca li nenhum livro dele, mas acho que já assisti quase tudo que foi pra TV ou cinema. Gostaria de saber quem já leu e se os livros. Sim. São melhores. Cara, eu já li, mas tem muito tempo que eu li A Volta ao Mundo em 80 Dias.
Muito bom isso.
Eu era moleque. Aí eu não consigo te precisar se o livro é melhor que o filme. Via de regra, é.
Eu fiquei sabendo que aquele... que teve um filme que ele entra lá na Terra...
Ah, o Jornada ao Centro da Terra.
Jornada ao Centro da Terra. Uhum. Eu ouvi falar que a galera que leu o livro não gostou do filme. Eu só vi o filme, não li o livro, mas eu ouvi falar muito isso.
É. Normalmente o livro ele tem muito mais profundidade, né, do que o cinema. Porque, afinal de contas, o cinema você tem que ajustar e cortar para 60 minutos, uma hora e meia, duas horas.
200,
né?
300 páginas para duas horas, né? Uhum. É difícil.
O Samuel Bergler, de Sorocaba. Meus favoritos: A Viagem ao Centro da Terra, 20 mil léguas submarinas. E A Viagem ao Centro da Terra de novo? Capitão Nemo, pra mim, é um dos melhores personagens já criados. Concordo, cara. Capitão Nemo é fodão. Quem mais? Abélia Brito, de Campo Belo, São Paulo. Bom dia, meninos. Mais um sábado com vocês. Comecei a ouvir o podcast de vocês pra saber como era o programa nos primórdios. Estou adorando. Valeu! Não conheço muito o Júlio Verne, mas sei que vou aprender muito com vocês. Beijos, beijo. Cadê a vinhetinha aqui do beijinho? Oh, pô, baconzitos. Cara, Amélia, a gente vai falar um pouquinho sobre o Júlio Verne, porque tem que ser um pouquinho, porque o bicho já escreveu mais de 40 livros na vida dele. A gente vai passar por um top 10 dos livros, os 10 melhores livros. Pode ser que o pessoal discorde, mas não. Mas vamos lá. O Jackson Emanuel, de Santa Catarina. Adoro referências de JV, o Júlio Verne, em Liga Extraordinária. Capitão Nemo foi o primeiro personagem steampunk. Cara, na época não era steampunk.
Tinha muito, né?
Não existia o steampunk.
Não existia.
Em 1800 e bolinha, quando escreveu o livro, a coisa mais futurística que existia era a válvula. Então, ele é o steampunk porque ele é o futurista daquela época. Então, eu não categorizo como steampunk, mas o que é steampunk é o que tenta retomar aquele ponto de vista.
Steam Future, né?
É. Aquilo lá é o ficção científica. Júlio Verne foi o cara que inventou a ficção científica. Foi o cara que inventou: vou escrever um livro sem ter nunca ido no lugar, só em base de pesquisa, conversa com balonista, vou inventar aqui, vou escrever um livro sem nunca ter tirado o pé de casa. O Jaime Henriques. Muitas adaptações das obras de Verne para a TV, como muitas, estão livres de direitos autorais e o povo se esbalda pra baralho. Como tem muita coisa, várias não prestam também. Gosto de alguma só. Viagem ao Centro da Terra é o mais legal, mas só vi filmes até hoje. Cara, vale a pena ler. Vale a pena ler porque os livros do cara são muito mais...
Bem mais profundo, né?
O livro você vê o que tá passando dentro da cabeça do personagem. Você vê que hoje em dia não se usa mais o narrador falando o que tá acontecendo e tal. Não, é só o cara parando, fazendo pose, fazendo cara do que tá pensando, mas você nunca sabe o que tá passando na cabeça dele. No livro você sabe. Estevão Atlas, de Belo Horizonte. Júlio Verne não é algo comum nas escolas hoje, então ainda não conheço, mas vou procurar. Procura,
vai se surpreender.
Ele é um autor novo, é de 1800.
Eu vim.
Jovem. Ó, o Plínio chegando aqui via tecnologia. A Irene de Marília. Bom dia, estou impressionada com a bibliografia dele. São mais de 40 obras, vou começar a ler com certeza. Adoro o programa e gostaria de ouvir mais programas como esse. Torne isso mais frequente, se possível. Beijos, lindo. Beijo, Irene. Seguinte, a gente tenta. Todo ano a gente faz uma programação tentando planejar o ano e planejar os temas, né? A gente, baseado no que os nossos ouvintes mandam pra gente e os podcasts que dão mais sucesso e não dão, a gente programa o ano. Ou então, coisas de falar sobre literatura sempre estão. Star Wars também tem um por... Não é um por mês, mas é um por trimestre, bimestre tem. Então, são todos os temas que a gente sabe que os nossos ouvintes gostam. Então, o pessoal falando que gostou, vai ter com certeza.
Sim, sim.
Vamos lá, o que mais? Tem mais mensagem? Deixa eu ver aqui. Eu acho que não, é isso aí. E aí, Júlio Verne, cara?
Júlio Verne,
o grande Júlio Verne. Que, pra quem não sabe, Júlio Verne tem o nome de nascimento, Jules Gabriel Verne. Ele é francês, nascido em Nantes. Não sei onde é que é Nantes.
Nem ideia também.
Ele nasceu em 1828. Pense, velho. O cara não sabia nem o que era a eletricidade direito. Não, brincadeira. A eletricidade existe há mais tempo, mas, né? Vamos lá. O cara, ele era filho de uma família burguesa na França, né? Ele tinha uma graninha pra poder se educar.
Bom.
E ele começou a se destacar quando ele escreveu, quando ele juntou com o Hetzel, que era um editor que trabalhava com grandes nomes da época. E ele publicou a primeira novela de sucesso de Jules Verne em 1862, que é um relato de uma viagem para a África de balão, intitulado 5 Semanas e um Balão. Nota mental. O Júlio Verne nunca subiu no balão até aquela época e nunca tinha ido para a África, mas ele escreveu. O que aconteceu? Ele estudou, ele fez um background, ele foi atrás pra ver o que tava acontecendo, o que os relatos de quem tinha ido pra África. Ele leu livros de geografia, ele leu sobre os animais e tal, e aí escreveu um livro da cabeça dele, velho.
Fez toda a pesquisa, teve toda a base e foi embora.
Tudo isso veio da imaginação dele e da capacidade de pesquisa dele. E aí, com o sucesso desses 5 semanas no balão, ele começou a ganhar dinheiro para poder escrever os próximos livros. E ele escreveu até o ano que ele morreu, né?
Sem parar.
Vamos chamar aqui o Plínio. Vamos ver se ele atende. Plínio, você está entre nós.
Plínio.
Tudo de novo? Cara!
Tem as vinhetinhas novas, velho. Tem que mandar um abraço pro Arthur Bonifácio, velho. É o cara que gravou várias vinhetinhas pra gente, inclusive.
Ah, oi!
E aí, Plínio, você tá ouvindo? Não, ele não tá atendendo, não, velho.
Tocando ainda.
É o 3G, ó.
A pessoa para quem você expôs não pode.
Ó? Oh? A pessoa para quem você discou não pode atender. O Skype tá começando a virar telefonia.
Já temos telefone. Põe em crédito, liga, acabou.
É pré-pago, né?
Pré-pago, é.
Então vamos lá. Os livros do Júlio Verne, a maioria dos livros do Júlio Verne virou filme. O mais famoso deles, os mais famosos são A Volta ao Mundo em 80 Dias, Viagem ao Centro da Terra, que foi regravado. Todos esses filmes foram gravados mais de uma vez, tá? É a Viagem ao Centro da Terra, A Viagem do Homem à Lua, que é o mais famoso desse filme, é um que é em preto e branco e que neguinho atira a lua é um cara, tem um rosto na lua.
O rosto, né?
É, e aí quando o foguete, entre aspas, chega na lua, bate no olho, aí fica a lua com um foguete enfiado no olho, velho. É uma cena clássica do cinema. Mas vamos lá. Os livros, as principais obras de Júlio Verne. 5 Semanas no Balão, que é o livro que lançou ele como escritor, que é de 1863, velho.
Tempo.
Capitão Ateras. A Viagem ao Centro da Terra, que é de 1864. É um livro novo, bem atual.
Também.
Da Terra à Lua, que é o que fez o filme homônimo, né? 20 Mil Léguas Submarinas, de 1870.
Que outro clássico, todo mundo conhece.
Capitão Nemo. Velho, tiveram vários filmes, várias sessões da tarde com esse filme aí. Vamos lá também. onde é que eu estava? Os Conquistadores, A Volta ao Mundo em 80 Dias. Cara, é um livro muito legal. E é um final muito interessante.
Mas pode dar spoiler?
Pô, o livro... Vamos lá. O livro é de 1872. Será que a gente pode dar spoiler?
Será?
Ai, vamos lá. É, A Ilha Misteriosa também. Índias Negras também. Que não é, as pessoas índias de cor negra, mas sim as ilhas. A História das Grandes Viagens dos Grandes Viajantes. A Jangada, também isso é muito bom. A Escola dos Robinsons. Quem lembra dos Robinsons? E o último livro que ele lançou foi em 1904. Depois disso, que nem o filho do Tolkien, o filho dele pegou e terminou algumas obras inacabadas dele e lançou, e depois em 1905, 1906. Velho, tem uma pancada de livro aqui. Tem uma lista, depois a gente vai se aprofundar nela, que são os 10 maiores livros do Júlio Verne. Mas, Guilherme, qual que é o teu preferido aí?
Cara, o único que eu li, né, eu tenho uma relação de amor e ódio, foi o Volta ao Mundo em 80 Dias. Essa relação foi um livro que eu ganhei lá nos anos 90, em inglês. E aí ficou largado.
Foi um tio que te deu, né, velho?
Foi um tio, não lembro como é que chegou na minha mão. Ficou lá largado. E eu só fui ler ano passado. Então ele ficou 15 anos na estante, pegando poeira.
Caracoles.
Civilizações antigas de poeira de fungos nele. Li e apaixonei. Essa escrita fácil dele. Não sei se em português teria uma diferença nesse sentido, mas o...
Eu acho que não. Eu acho que não. Porque quando eu li, eu era moleque. Então já é um preceito saber, a escrita é mais... Não é tão rebuscada pra moleque ficar passando mal, né? Mas, cara, show de bola.
Eu vejo muito no meu trabalho numa livraria. São várias versões, né? Você tem uma versão infantil, você tem uma versão infanto-juvenil, tem a versão adulto, tem a versão não sei o que, tem a versão não sei o que, tem a original.
É, o que acontece? Por ser um livro muito antigo, ele já perdeu
os direitos
autorais. Então, várias pessoas podem publicar do jeito que elas quiserem, e várias pessoas podem, inclusive, fazer obras derivadas, que são essas... versão para criança, versão de não sei o que, versão brasileira Herbert Richards.
Várias versões.
É. Eu recomendo a original.
Com certeza.
A original. Não precisa ser em francês, tá, gente?
Por favor. A não ser que você saiba falar francês.
É, se você fala francês, vai lá, gema pele, né? E vai.
Le croissant.
Croissant.
Mas bom, pra quem não conhece, o título é autoexplicativo. Ele dá a volta ao mundo, no mundo, em 80 dias.
Vamos lá, o Volta ao Mundo em 80 dias, é isso que a gente tá falando aqui. Ele é uma viagem que é uma aposta que o cara faz, né?
O personagem.
O personagem.
Um nobre, um rico.
Phileas Fogg, né?
Isso.
Ele faz uma aposta com outro cara que é... são dois... Pense
são dois cavaleiros, né?
Pense naquele inglês antigo, de terno, bigode virado assim, que sai e faz voltinha.
Bigode de vilão.
Super aristocrata, porque o cara era aristocrata. Aí ele faz uma aposta de cavalheiro com outro cara, falando que ele tem as manhas de dar a volta no mundo... em 80 dias, se eu não me engano, é pra provar pro outro que o mundo é redondo.
Não lembro, acho que não, acho que é só pra provar que ele consegue.
É, eu não sei se é pra provar que o outro, que, se ele consegue, ou se é pra... mas tem uma treta aí, é tipo, o cara bate uma aposta e vai, velho.
Bate a aposta, põe as coisas na mala e vai, dia seguinte.
No filme, que é o que eu me lembro mais, ele vai, pega, joga a mulher dentro do... da cesta do balão e pega um moleque, que é tipo criado dele, velho. Que é tipo um molequinho pequenininho que faz tudo, velho.
É, no livro, ele... são só os dois, uhum. né? Ele e o criado. O criado, ele contratou naquele dia pra acompanhar ele. Né? Então o criado já chega, né? Até coloca o criado como um cara caseiro, não gosta de sair.
Uhum.
Já pega o cara, vamos agora.
Vamos agora que a gente vai passar... Você vai passar 3 meses dando a volta no planeta.
Ele sai de Londres.
Eles passam pela África, Ásia e tal.
Ásia, Estados Unidos.
Estados Unidos e voltam.
Volta pra Europa.
Uhum.
E vai pra Londres. Mas assim, diversas aventuras. E aí, um detalhe pra dar mais emoção à trama é que houve um assalto no banco da cidade naquele dia. Da aposta. Ô Plínio.
Tá vivo, Plínio?
Oi?
Tá vivo?
Tô vivo, filhão, beleza?
Aê. Tô me ouvindo?
Tô te ouvindo. Fala pro motorista buzinar aí.
Pô, não dá, velho. Acabou de descer a caixinha de som. Aqueles caras no fundo do busão com o ratinho tocando, tá ligado? Tá rolando alto funk aqui, velho. É, com som embutido o ônibus que eu peguei.
Massa.
E aí, como é que vocês estão?
De boa.
Galera, é o seguinte, eu tô fazendo a versão trânsito do... Nerdizando hoje, gostaria de comunicar pra vocês todos que o trânsito no centro de Itaguatinga tá maravilhoso, tá super tranquilo, tá? Vale a pena dar uma caminhada e pegar um solzinho ameno, inclusive.
Joga
certo?
Pokémon.
Mantendo vocês informados.
Aproveita e joga Pokémon que tá sol.
Oi?
Aproveita e joga Pokémon que tá sol. Mas isso aí.
Verdade. Tudo bom, Guilherme?
E tudo bom, Plínio? Beleza?
Tranquilo demais. Já eu tô chegando aí no estúdio, galera, hoje. Aquele probleminha de leve com o trânsito. De leve. Aquele que a gente nem sente, né?
Base.
Mas já eu tô chegando aí no estúdio e a gente continua o papo. O que o Guilherme tava falando mal de mim aí, Beconzito?
Não, a gente tava falando da viagem ao redor do mundo em 80 dias. Mas agora a gente vai de música e já a gente volta. Energizando, potencializando o nerd em tu.
É nóis.
Estamos de volta.
Uhul.
Dessa vez eu lembrei de baixar o BG.
Star Wars, você sabe que aquela frase, Luke, a Amy of Fada, ela não existe no filme?
Não existe em nenhum filme.
O que ele fala é, no, I am your father.
Sim, não, eu sou seu pai.
É isso aí.
Porque a viagem é que na hora lá que eles ficam na treta.
Na batalha
em Cloud
ali.
City ali. Ele fala, você matou meu pai. Não, filho.
Não.
Eu sou teu pai, who's your daddy?
Por
falar em Star Wars, quinta-feira saiu o trailer às 23h20 alguma coisa. Eles fizeram a gente esperar o dia inteiro pra assistir.
Cunhado, já mordendo a unha.
E, assim, eu gravei a minha reação ao trailer, coloquei até no YouTube. Deixa eu colocar... o link aqui no site do Energizando no Facebook, né? O facebook.com/programaenergizando. E Guilherme, o que você achou do trailer? Fala aí pra gente.
Bom, pra quem não sabe, eu sou um nerd nível 2 Star Wars. O Baconzito já é o nível over 9000. Então, bom, eu gostei, vi as cenas de ação, aquela coisa legal. Mas o que me chamou a atenção foi aquela hora que o robô fala. Vocês têm 93% de chance de falha.
97.6.
E eu pensei, spoiler alert, eles vão conseguir.
É, lógico.
Vão morrer, mas vão conseguir.
É aquilo que eu já falei em alguns programas atrás. Eu acho que o final perfeito pra esse filme é... Os caras transmitindo no desespero. Faísca voando pra tudo quanto é lado. Aquela sirene no fundo, a luzinha, tudo vai estar tudo espocando, o nosso shield já foi pro saco, o cruzador imperial tá na cola, termina de transmitir, explode tudo, a câmera vira pro Darth Vader, e ele fala, vocês conseguiram interromper a transmissão? Não, a transmissão foi feita, rastreia, pros arredores de Tatooine, planeta, faz pulo pro hiperespaço. Aí pula o cruzador imperial do Darth Vader e créditos. Morreu todo mundo no boom.
Kill in action.
Uhum. E pra mim, esse é o final perfeito. Mas, pra, cara, tem várias coisas no trailer que eu gostei. Tem várias coisas no trailer que, assim, o olhar aguçado vê que normalmente os outros não veem. É... Dá pra ver. No começo do trailer ele mostra a cidade lá com murada, né? E o cruzador em cima ali nas toras, né?
Impondo ali a presença.
É, tem um motivo pra isso, por causa do planeta que eles estão. Tem uma explicação. Se o povo quiser spoiler, eu falo o que que é.
Eita.
Se o povo não quiser spoiler, eu não falo. Mas o que que acontece? O Império tá naquele planeta por um motivo muito importante pra construção da Estrela da Morte. Tá? E pra construção do super laser da Estrela da Morte. Não é só...
Só
tá ali um lugar pra ir lá estar orbitando enquanto o pessoal constrói. Outra coisa que eu achei bem legal também é o seguinte. No momento que falam lá que eu sou... Eu recruto pessoas pra rebelião, tem muito tempo. A cena mostra três pilotos rebeldes sendo presos e escoltados no meio da rua pelos Stormtroopers. Ou seja... Não é todo mundo que vira herói, não, velho.
Não é assim fácil.
É.
Né, o filme mostra os heróis, mas você tem ali toda a sua base, né? Os seus membros de base que é preso, que é morto, que não participa, não aparece. Tem muita gente na rebelião.
Cara, tem assim, uma coisa que eu achei muito legal no próprio seriado Rebels é que ele mostra... outras células da rebelião. Ele mostra outras histórias que não revolvem ao redor da galera dos Skywalkers. Ele mostra um outro ponto de vista. Tudo bem que tem Jedi, que pô, tem que vender, né?
Lógico.
O Jedi ali, as criancinhas ficam... Jedi! Tem que vender lightsaber. Mas uma coisa muito legal que mostra é como a rebelião no começo... Ela é totalmente fragmentada, segmentada. São núcleos separados que ninguém sabe quem é o líder.
Mas
daquele grupo ali tem um cara que é o chefe. Esse chefe tem o contato de um outro cara que é o Senhor Sombra. Que não tem nome, só tem um codinome. Que é o cara que passa as ordens pra eles.
Manda chuva.
É, e lógico que por serem os rebeldes, eles são os bonzinhos. O que eles fazem é levar comida para um planeta que está sitiado pelo Império, remédios, ajuda humanitária. Eles tentam resgatar pessoas, cientistas e outras pessoas do Império. Eles tentam é um terrorismo bom, né? Mas não deixa de ser terrorismo.
Deixa de ser. Então. Ele começa com uma outra abordagem.
Uhum.
Na hora que pega as armas e vai.
Sim.
Aí vira um terrorismo.
É, porque teoricamente, literalmente, eles matam Stormtroopers, eles roubam coisas do Império, eles explodem instalações do Império, eles fazem muitas coisas que são... Se você for olhar pelo lado americano, qualquer coisa que é contra o governo é terrorismo. Terrorismo. Uhum.
Né, você vê, você tem ali o governo, investe uma grana, investe um tempo pra construir Estrela da Morte, um investimento, uma trabalheira, e vem os terroristas e destroem.
É, vem um bando de moleque com um falcão de alumínio e explode o negócio.
Explode
o negócio. Como assim? Explodiu! Não sei se você... O que eu tô citando aqui é um episódio do Robot Chicken, que é do Adult Swim do Cartoon Network, onde eles fizeram... sacanearam pesado com Star Wars, com bonequinhos
de stop motion. Eles fazem tudo em stop motion.
Fantástico.
É fantástico.
Não é classificação livre.
Não, não é.
Mas assim, quem tiver mais de 18 anos, assista. Frango Robô, Robot Chicken.
Frango Robô, velho, é de chorar de rir, porque eles fizeram um sketch, uma cena onde o Darth Vader liga pro Imperador, falando: eu tô surpreso, não sozinho no espaço. Aí, como assim? O que que tá fazendo aí? Não, é porque explodiram a Estrada da Morte. Como assim explodiram a Estrada da Morte? Tá você, o Lorde do Sif aí, protegendo o negócio, mais um monte de negócio chegou. O quê? Um bando de moleque?
Que ficava caçando rato, né? Caçando tipo, não sei o quê, que foi treinamento da mira.
Como assim, um bando de moleque que chegou aloprando? Não, explica esse negócio aí. E o que, que você tá fazendo? Não, eu tô perdido no espaço, tentando achar um lugar pra conseguir sinal pra comunicar. Você tá duas semanas preso nesse cockpit? Mas continuando com o trailer, velho, eu achei o trailer muito show. Ele mostra os rebeldes. Mostra um outro lado que não é tão. Eu não vou falar heróico, mas não é tão romantizado.
Isso.
Boa. Da Aliança Rebelde. Não é um negócio tanto. Ai, eles são os heróis de outrora. Eles estão aqui para liberar a galáxia toda, doa quem doer e tal. Não. Os caras estão indo lá sabendo que eles vão chegar numa treta muito sinistra. Eles vão chegar num lugar foda. Vão se meter num buraco que com certeza eles vão se dar mal.
97,6% de chance de se dar mal.
É, tipo, a única chance que dá pra ver ali do neguinho conseguir o negócio é um esquema muito. Eu ia falar ninja, mas vamos falar Jedi.
Jedi.
Porque ia ser complicado.
Bem difícil.
Uhum.
É, você comentou, né, que eles estão ali pra ver a arma. E realmente, no trailer, ele fala que é pra roubar os planos da arma. Do laser, né? Sim. Não da Estrela da Morte, mas sim do laser.
É porque...
Eu entendi, não.
Eu entendo a Estrela da Morte sendo uma arma, ela inteira. Porque ela não é só ela não é uma estação espacial.
Não é uma nave.
Ela é um Battle Station. Ela é estação de batalha, ela é um pênis gigante do Império.
A pessoa para quem você Skypou não pode.
Né? Então, tipo, os caras estão lá, velho. Esse é o canhãozão deles, é o maior canhão que eles têm. É o canhão que destrói planeta.
Mas é papo.
Uhum.
Né?
E o seguinte, eu achei muito legal o esquema de não ter nenhum Jedi.
É, porque na época, no final do terceiro, os Jedi foram exterminados, entre aspas.
É. Ah, o que a gente conhece, que a gente saiba, tem. O Obi-Wan, que sobrou, que tá velho, senil, louco.
Que morre fácil.
É o velho do deserto.
O velho do deserto.
É o velho do deserto, em Tatooine. Que ficou. Que são 20. São 16 anos que ele ficou lá vigiando o Luke. Tem um cara que é o Jedi do Rebels, que agora me fugiu o nome dele. E tem o Darth Vader.
E o Yoda.
Mas o Yoda é pior ainda, velho. É o que ficou doido, louco do pântano.
Ficou lá e acabou.
Uhum. Sacou? É quem sobrou de Jedi, velho. Ou seja, não tem, não existe. Mas acabou.
Fazendo uma reflexão nos primeiros filmes, né? O Anakin, ele veio pra trazer balanço à força. Se você analisar, a força tá desequilibrada. Você tem muito mais Jedi do que Siths. Não, os Jedi dominam no começo.
Tem uma...
É uma viagem, eu sei que é uma viagem.
Tem essa treta numérica aí que o pessoal fala, não, porque aí ficou dois Jedi pra um lado e dois Sith pro outro, aí equilibrou.
Equalizou.
Veja bem, o grande problema com isso é que os Siths, eles não qualquer viagem. Eles não simplesmente usam a força para... não seguem o desejo da força.
Uhum.
Os Sith, eles chegam lá e fazem a força fazer o que eles querem.
Manipula, controla, né?
Eles deturpam. Ah, tá tudo bonitinho. Não, eu quero poder. Acaba o planeta, mata todo mundo no planeta porque eu quero poder. Ah, mas isso não é legal. Não, mas foda-se. É eu. Sai. Que é isso? Não. Sacou? Aí esse aí que é o desbalanço da força, literalmente. É um agente que tem conhecimento pra caramba, que consegue usar umas paradas pra deturpar a energia da força pro benefício próprio.
Pra mandar de próprio.
Ele quer ser o Odo Borogodó. Ele quer mandar na galáxia. A galáxia vai ficar na mão dele. Eu sou o cara mais fodão da galáxia. E o Palpatine. É o cara que chega lá e... Ah, não, porque a gente precisa de ferro aqui pra construir a Estrela da Morte. Beleza, qual planeta que é feito de ferro? Ah, tem tal, aquele planeta tal. Destrói. Não, mas ele é civilizado. Não perguntei se é civilizado. Destrói que eu pego tudo e faz a Estrela da Morte. E a galera lá, se não quiser sair, mata.
É. São malvados. Né? Com certeza.
É. Eles usam. Eles usam de preceitos que são. Eu quero poder, eu quero controle, eu quero mandar, eu quero ser.
É, e acabou.
É meu. Eu vi, é meu, não tem dessa. Já os Jedi, eles têm um ponto de vista. Vamos ajudar.
Altruístas.
Vamos intermediar, vamos fazer diplomacia, vamos curar, vamos lecionar e etc e tal. Porém, contudo, todavia, entretanto, já no primeiro, no episódio 1, os Jedi já estão desvirtuando pro lado de lá. Porque se você for ver, os Jedi estão alinhados com a República.
Isso.
O centro deles é em Coruscant. Eles têm um palácio gigantesco. Todo o Jedi tem nave pra quando precisar, tem speeder pra quando precisar, a revelia, tem tudo
ali
pra eles.
Tem um luxo, né?
Ninguém ali dorme no chão, velho. Ninguém ali passa fome, tá todo mundo com as roupinhas de seda, tudo bonitinho e tal. Essa é uma viagem. Eles começam a ter regalias que a República dá pra eles e porque eles tomaram o lado da República. Eles escolheram o lado. Então nós estamos aqui pela República. E os caras da República, não, deixa os Jedi felizes. Dá os negócios pra ele, dá tudo pros caras. E aí eles não queriam sair de onde eles estavam.
Acomodou.
Estavam acomodados, estavam confortáveis, não queriam perder o status, então eles já estavam quebrando as regras deles mesmos. Mesmo que não era dele, do pessoal do Jedi, mas era dos Jedi, era o templo gigantesco dos Jedi, era as naves dos Jedi, eram... Não era uma navezinha, pegar uma nave qualquer aqui, não. É essa nave aqui específica que só Jedi usa.
Toda bonita, toda não sei o quê.
É, os caras com lightsaber de ouro.
É.
Isso aí já é uma deturpação.
Então o trabalho do Palpatine já veio bem de antes.
Já, o trabalho do Palpatine já vem de antes. E a viagem é a seguinte, tem um livro que se chama Tarkin, estamos falando de livro hoje, então vamos falar desse aí, do Tarkin, que explica que no... O templo Jedi foi construído em cima de um templo Sith antigo. E eles achando que eles iam conseguir conter aquela força do lado sombrio.
Certo.
E mediar. E o Palpatine tava indo lá toda vez, meditava e tal. E pô, deixa os bichos cegos. E ofusca a visão deles, não deixa eles ver o futuro. Deixa os caras... Sacou?
Então tem uma treta bem maior.
A treta é grande. Por isso que há várias... Se você é interessado, você quer saber e tal, se surge aquela dúvida, por que que 2 mais 2 não é 4 no Star Wars? É por causa disso. Dá uma lida nos livros, você vai entender um pouquinho mais, vai surtir efeito. Mas Rogue One.
Rogue One.
2 minutos que a gente tem no bloco agora. A gente vai falar logo. Caralho, 18 minutos. Só 18 minutos só
Star Wars.
Vale a pena, cara. O trailer tá muito louco. As naves que aparecem, os X-Wing passando no negócio, nos desfiladeiros à noite e tal. Agora, tem uma cena que eu tenho certeza que esse planeta que neguinho começa o filme e vai pras cucuia. Porque tem uma cena que neguinho tá dentro do planeta, dentro de alguma coisa, tá tudo desmoronando, tudo caindo, e eles entram no hiperespaço. Eu acho que eles estão dentro do planeta e a Estrela da Morte tá fazendo assim, ó. Ah, vamos testar o canhão! Só que sem estar na força no 100%. Ah, vamos testar 20% aqui e ver o que acontece. Ah, vamos testar onde? No planeta aí, tá cheio de gente. Rapaz, eu falei pra testar, não falei pra pensar.
É.
Que é a ditadura do Império.
Não.
Atira. Sim, senhor. Antes eles do que eu.
É, e mostra a... Recolhendo, né, a...
lá instalando.
Ah, instalando. Achei que fosse recolhendo depois de um tiro, uma coisa. Não, instalando. Ah, certo.
Aquilo lá instalando. Tem um outro livro também, o Tarkin. É o mesmo livro, tá?
Mesmo livro.
Que ele fala, ele revolve um pouco ao redor da finalização do projeto da Estrela da Morte. Que o Tarkin é colocado pra ver e finalizar. E ele fala de como as paradas eram, tipo, construídas do outro lado da galáxia e ia transportando de um lado pro outro pra ninguém saber onde é que ia chegar. E no final chegava no local, no sistema, que eram vários sistemas que eles isolaram, que ninguém podia entrar, pra fazer a montagem da Estrela da Morte.
Certo.
E você entrou ali, velho, você não sai, não sai. Mas vamos de música. Energizando, potencializando o nerd em você, Rádio Federal do jeito que todo mundo curte. Estamos de volta.
Aê!
Plínio, você está entre nós?
Sim. Eu estou entre vocês.
E aí, cheguei.
Ele tarda, mas não falha.
Eu tardo, mas não falho. E às vezes eu falho tardando um pouquinho.
Mas vamos lá, vamos falar da coluna da Tablado. Pra quem não conhece, Tablado é a revista cultural de Brasília. Está disponível nos melhores lugares de Brasília, em todos os centros culturais, todas as casas de... cultura de Brasília, cinema, teatro, cafés culturais, como é que é o nome? Exposições em todos os lugares e também na internet, na tablado.com.br. Vamos lá, o que está acontecendo em Brasília nessa semana e um pouquinho nesse fim de semana e semana que vem? Frida e Diego, espetáculo sobre a vida e a obra da artista Frida Kahlo. E sua relação com o gênio do moralismo, Diego Rivera. Frida e Diego é reconhecido pela crítica e público um grande sucesso visto por mais de 100 mil pessoas no Teatro da Unip, na 913 Sul, dia 13 e 14 do 8. Classificação indicativa, 14 anos.
Samba Brasília 2016 vem a quinta edição do maior festival de samba do Brasil. O Samba Brasília acontece no dia 17 de setembro, a partir das 15 horas, no estacionamento do estádio Mané Garrincha, com diversas atrações. Classificação indicativa, 19 anos.
18.
18.
Opa, 19?
Ué, cadê meu óculos?
Música mais, o Teatro 1 do CCBB Brasília recebe Zé Renato para mediar encontro com convidados. O músico é uma personalidade... Peraí, com convidados, personalidades para discutir. Infinitas possibilidades de diálogo entre músicas e temas diversos. Dia 19 de setembro, música mais ambiente, Zé Renato com Nina Becker e Renato Lian. No Teatro 1 do CCBB Brasília, classificação indicativa 12 anos.
Solo Música, a série Solo Música está em sua quarta temporada em Brasília. E apresenta recitais de música instrumental solo a cada mês. São concertos que privilegiam a diversidade musical de artistas de diversos gêneros e nacionalidades. Eu acho que o pessoal da Tablado tá botando as palavras difíceis aqui, velho.
É só pra travar a língua da gente.
No Teatro da Caixa, no Setor Bancário Sul, dia 15 do 8 às 20 horas, classificação indicativa 12 anos.
Como uma onda no lago, projeto na praia traz DJs e promove surf session. Ele é na Orla do Lago, Paranoá, atrás da concha acústica. Vai até o dia 29 do 8.
que essa semana, inclusive, teve Ed Mota, teve, mano, outro nível, hein? Enfim, vamos lá. Festival Xperia, com a primeira edição do Festival Xperia, acontece no Teatro da Caixa e apresenta um panorama da música independente brasileira, trazendo o que há de mais instigante na vanguarda da música nacional. Teatro da Caixa, de 18 a 21, agora de agosto. Quinta a sábado, 20 horas, domingo, 19 horas, classificação indicativa 12 anos.
Metamorfoses, a Caixa Cultural de Brasília reapresenta a exposição Metamorfoses, o papel no acervo da Caixa, que reúne a galeria acervo mais de 50 obras unidas pela similaridade do suporte papel. São desenhos, gravuras e gravuras de importantes artistas brasileiros que ganharam espaço no país no século XX, como Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti, Oswaldo Goelt e outros. Exposição Metamorfose, o papel do acervo na Caixa Cultural de Brasília, Galeria Acervo, Setor Bancário Sul, até dia 29 de janeiro do ano que vem, de terça a domingo, das 9 às 21 horas, entrada franca, classificação indicativa livre.
Ivaldo Granado, a exposição Ivaldo Granado, registro, arte e performance, revela ao público o acervo pessoal de um dos artistas mais irreverentes e polêmicos da sua geração. Na galeria principal da Caixa Cultural, no Setor Bancário Sul, até o dia 4 do 9, de terça a domingo, de 9 horas da manhã às 21. Entrada franca, classificação indicativa 14 anos.
Olha aí, rapaz! Janira! O Museu Correios apresenta a exposição Janira, do cronista de ritos. A pintora de costumes. Cai muita informação. Coleção Museu Nacional de Belas Artes, até 18 de setembro, a mostra inédita na capital federal apresenta ao público cerca de 120 obras de Janira, da Motas e Silva. Museu dos Correios, até 18 do 9, terça a sexta, de 10 às 19, sábados e domingos, de meio-dia às 18. Entrada franca, classificação indicativa livre.
Transborda Brasília. Até 21 de agosto, na Galeria Vitrine da Caixa Cultural, recebe a exposição de trabalhos selecionados na segunda edição do Transborda Brasília. Prêmio de Arte Contemporânea. Galeria Vitrine da Caixa Cultural do Setor Bancário Sul. Até dia 21 de agosto, de terça a domingo, das 9 às 21 horas, entrada franca, classificação livre.
O Despertar Modernista. Esculturas de... É Rodin que fala?
Rodin.
E fotografias sobre o artista e sua obra pela primeira vez em Brasília. Um dos escultores mais famosos da história, partilhando a celebridade apenas com Michelangelo e Donatello. Não são do...
Não tem como.
Não.
Auguste Rodin é um dos poucos artistas que dividiram a trajetória da linguagem artística na qual atuaram. No Tribunal de Contas da União, Espaço Cultural Marco Antônio Vilaça. De 17 do 8 a 5 de novembro, terça a sábado, de 9 às 19, entrada franca. Classificação indicativa livre.
Rapaz, é coisa, viu? Jogo de cena, o Teatro da Caixa recebe mensalmente os comediantes Wanda Rodrigues e Ricardo Pipo, que trazem sob a coordenação de James Fernstein. O nome dele é complicado mesmo. James
Fernstein.
O que há de mais novo...
Aí, ó, Fenster Cypher.
É a Seifert. Há de mais novo na produção cultural da cidade. Teatro da Caixa, no...
Setor Bancário Sul.
Setor Bancário Sul, quadra 4, lote 3/4, dia 17 do 8. Quarta-feira, às 20 horas, classificação indicativa livre. Inclusive, o próximo já vai estar aberto desde sábado, tá? Pra você retirar o seu ingresso.
Cabaré Brasil. A crise chegou no Cabaré Brasil, causando situações inusitadas. Agora é salve-se quem puder. Shirley Brasil está com um grande pepino nas mãos. Administrar um cabaré em falência, com falta de bebida, poucos clientes, greve prevista, além de fregueses corruptos e ainda ter que manter o glamour e o luxo da época de ouro. É para os poucos. No Teatro Teatral H2O, na quadra 101 do Recanto das Emas, dias 13, 19 e 20, às 21 horas, na classificação indicativa 16 anos.
Uma tragédia. O espetáculo traz ao Teatro da Caixa a inquietude e fragilidade humana frente a um estranho acontecimento. No palco, quatro jornalistas fazem a cobertura de um fenômeno apocalíptico em uma noite que parece eterna. No Teatro da Caixa, no Setor Bancário Sul, Do dia 15 a 14 do 8.
5 a 14.
5 a 14 do 8.
Pronto, agora sim.
Tô falando,
estamos de volta no ar.
Estamos de volta.
Ei.
Estamos de volta e eu nem acredito que a gente fez essa cagada toda.
Agora a gente tem que achar onde é que a gente tava no programa. Pra se entender.
Não, vai comendo de cima pra baixo, vai apagando de cima pra baixo. A galera não tá... Gente, deixa eu explicar o que aconteceu. Rolou uma treta com a luz aqui na rádio. E apagou. E a gente caiu. E a gente tá desesperado, o operador de áudio tá desesperado ali.
Eu tô tentando...
Pra voltar tudo pra cima.
Voltar tudo que a gente tava. Inclusive, eu vou ter que entrar ainda no negócio pra abrir aqui, pra ver...
Aonde tava?
Aonde tava...
Nos recados.
Nos recados, velho. Fudeu.
Isso, garoto.
A gente tava falando do Hermanoteu, velho.
A gente tava falando do Hermanoteu. Hermanoteu na Terra de Godá, que é um espetáculo excelente, inclusive, hoje... Eu vi mais cedo, tá no Pipocano. Peregrino Hermanoteu, e finalmente eles estão de volta a Brasília, completando 21 anos da carreira sede comédia melhores do mundo, né? Que cumpre aí 2016, ralando pra caramba. E Hermanoteu vai ser quando? Quando, por favor?
Aqui, ó.
No Centro de Convenções Ulisses Guimarães, Salão do Planalto, dias 20 do 8, às 21 horas e 21 do 8, provavelmente às 20. Classificação
indicativa
16 anos,
exatamente. E temos um novo espetáculo, segundo trabalho de criação do grupo Tripé, que através da dramaturgia ficcional situada em 2103, o público é apresentado ao planeta Terra depois da Terceira Guerra Mundial e sob o domínio de um ditador, e a treta tá rolando. No Usina Centro de Arte e Entretenimento, no setor de oficinas Norte, quadra 1, dias 17, 18, 28 e 29, 10 e 20 do 10. Eita, 17 e 18 de agosto, 28 e 29 de setembro e 19 e 20 de outubro. Sempre às 20 horas, classificação indicativa livre. Maiores informações, como sempre, na revista tablado.com.br. E agora, o que a gente faz?
Calma o coração, porque depois de tudo que aconteceu aqui, meu filho, é o que a gente precisa fazer, acalmar o coração. Você tá mais tranquilo, Beconzito?
Não, eu tô mais tranquilo.
Eu nunca vi o Beconzito ficar tão vermelho, velho.
Também não.
Pô, mas
tomate.
Eu chutei.
Sabor pepper.
Irmão, eu chutei.
Caiu o bagulho, velho. A luz aqui no bloco caiu. Não sei o que aconteceu. Caiu a luz aqui no apartamento. Né? Que a gente tem o estúdio, fica aqui no estúdio, caiu a luz no estúdio e apagou o bagulho inteiro. Eu nunca vi o Beconzito com tanto ódio num coração só, velho. Este coraçãozinho. O sangue saiu do corpo dele inteiro, foi só pro rosto,
velho. É foda. Então, vamos lá, vamos voltar pro Júlio Verne?
Só, né, como eu tava falando do livro, não vou dar mais spoiler.
Ah!
Quem quiser saber o que acontece na Volta ao Mundo em 80 dias, leia.
Eu vou dar um spoiler, eles usam balão.
Não, pera aí.
E trem?
Pera aí.
É.
Locomotiva.
Até onde eu entendo, a cultura do spoiler, depois de 20 dias, já não é mais spoiler. Quando o filme tem tipo um ano, 10 anos, vem nem a galera contando o filme Caça Fantasma. Pô, se você não viu Caça Fantasma, desculpa, eu vou falar o que acontece lá. Ah, você tá dando spoiler, pera. O filme é da década de 80. Mano, o filme, o livro A Volta ao Mundo em 80 dias...
De 1860...
E 72.
72.
Então acho que já não é mais spoiler, né?
Já não é.
Já tem mais de 200 anos.
Acho que se você não leu até agora, meu filho, você vai se lascar, porque a gente vai contar. A gente... Fala mesmo, sou baú.
Então, vamos aqui pra lista... Do site Listas Literárias, que fala os 10 grandes livros de Júlio Verne. Eles trazem na ordem aí, De Terra à Lua. A gente já falou um pouquinho desse livro mais cedo no programa.
No começo falamos.
Que é de 1865 e é onde o Júlio Verne prevê que o ser humano vai botar outros seres humanos dentro de um foguete, na verdade, na visualização dele, era uma bala de canhão gigante, e ia atirar esses caras na Lua. E ia chegar lá. Tipo, mais de 100 anos antes
da NASA, fazer.
Da NASA tentar e conseguir, o cara falou, não, a gente vai lá e a gente vai desse jeito. Que é o que é baseado no livro. É o filme que a Lua é um cara. Isso, e vem o negócio no olho da Lua. É esse filme. É da Terra à Lua. Lógico, o outro também aqui, ó, o número 2 aqui, é A Volta ao Mundo em 80 Dias. Que a gente já falou bastante sobre esse livro aqui. Vale a pena. Se você não quer ler, tem também os vários filmes que foram feitos sobre ele. 20 mil léguas submarino. Capitão Nemo. Capitão Nemo. Ponto. Capitão Nemo e seu submarino. O cara escreveu esse livro, cara, foi o quê? Em 1870. O cara falou, a gente vai botar todo mundo dentro de um submarino e vai mandar lá pra baixo ver o que que tem.
Eu quero ler, mas eu sou meio claustrofóbico lendo. Eu tô com medo de ler. Eu quero, mas tô com medo.
Faz que nem o Joey, você lê o livro, quando você fica com medo, você vai lá e põe ele no congelador. Vamos lá, Viagem ao Centro da Terra. Esse aqui, cara, tem vários filmes que foram feitos sobre ele também. Mas ele conta a história do cara que quer ir lá pro centro do mundo. E é tido como um dos melhores, das melhores histórias que ele conta, que o Júlio Verne conta. E é um lugar onde ninguém foi, ninguém sabia como é que era direito, só tinham conjecturas naquela época. E o cara escreveu um livro que é brilhante.
Né? Esses dias eu vi no Facebook, está no Facebook, é verdade?
Claro.
Acharam realmente uma caverna. Bem estilo o que o último filme retrata. Oh. Com todo um ecossistema, com nuvem, com bimimi, com blá blá blá, não sei o que, não sei o que. Tá na internet, é verdade.
vamos ver. Vamos lá visitar. A gente vai fazer... Aí, se você quiser que o pessoal do Enetizando vá lá nessa caverna fazer um programa, entra no padrim.com.br/enetizando e doa pra gente ir lá. Ó.
Para com isso. Tá. Vocês têm as manias de vocês querem que a gente vá lá. Que nem... Ninguém fala aqui, não vai dar ideia, vai lembrar de novo. Não, se você quer mandar a gente para um lugar assim, ninguém quer mandar a gente para uma praia, sei lá.
Vai no Nordeste?
Vamos fazer um programa sobre Lula no Caribe.
Vamos fazer um programa sobre a Disney? Que a gente fala pro pessoal, manda a gente para Disney.
Isso, pois é, aí vamos. Não quer fazer.
Não, mas se você quiser ver a gente na San Diego Comic Con também.
San Diego Comic Con, por exemplo. Mas não, quer mandar a gente pra uma caverna.
Na CCXP. Tá lá, é um dos negócios, uma das metas lá é a gente ir pra eventos nerds no Brasil.
Olha, se você mandar pra Disney, eu juro que eu faço vídeo descendo naquele elevador maldito.
Promessa é dívida.
Eu faço. Ó. E eu já anuncio logo que eu tenho medo de altura. Então, vai ser mais engraçado que os vídeos do Beconzito jogando videogame.
Tadinho, ele é tão judiado.
Velho, eu vou fazer. Quando eu terminar de jogar Fallout 4, eu vou fazer. Vou comprar um jogo de terror. Que toda vez que eu levo susto no Fallout, velho, eu grito feito menininha. Não é menininha com medo, não, velho. É menininha.
Olha.
Menininha.
Olha.
Que foi surpresa. Aquele.
Olha, eu preciso dizer um negócio aqui. Que ultimamente, esse termo como menininha. Tá sofrendo alterações drásticas.
Totalmente
o
alterado.
O microfone, tá ligado?
Tá, só que tá baixo.
Eu tô aqui no máximo nele.
Aham. Vou apertar de novo.
Agora sim.
Agora baixo.
Olha aí, ó.
É porque caiu.
Mas assim,
tá captando do microfone
do Guilherme.
Do Guilherme. Eu tô aqui bosta. Tentando.
Bosta.
Gente, enfim. Quem sabe faz ao vivo, já dizia o grande poeta.
Não, foi o resultado da queda aí.
É. Valeu, Idovan.
Esse termo como menininha tá caindo em desuso.
Não, mas fazer como menininha é fazer bem feito, velho.
Então, exatamente. Mas ultimamente é fazer o melhor.
Não, vamos botar nomes aos bois. Seleção Brasileira de Futebol Masculino, chupa.
Isso.
Não, cara, não precisa ser tão específico. Precisa. Futebol, chupa. Vôlei,
Chupa.
Tiro.
Chupa.
Hipismo. Tudo. Chupa. Tudo, velho.
É que você faz que nem menininha, você ganha medalha, velho.
Isso. É, tipo isso aí.
Tanto é que quem dá os melhores gritos nos filmes de terror é quem? Mulher. O cara fica... A mulher não, dá aquele gritão, velho, que vem do esôfago, velho.
Aí.
É, velho. Por isso que eu falo, grita que nem menininha, velho. Grita... Sai correndo.
Mas vamos ao top 10.
Top 10.
Vamos lá, voltar pro top 10. Onde é que eu parei? A Ilha Misteriosa, que é outro livro muito louco que o bicho escreveu. Cara, eu tenho certeza que ele usava substâncias que hoje em dia são ilícitas, que naquela época, velho, podia tudo. Porque, olha só, ele conta a aventura de um grupo de abolicionistas dos Estados Unidos que fogem num balão, como sempre, tem que ter um balão.
Claro, porque balão é chique.
Uhum. E eles encontram uma ilha desconhecida. Que por vezes o nome Ilha Misteriosa é utilizado e por outras vezes é usada a Ilha Lincoln, uma ilha fictícia no Oceano Pacífico, onde a história se desenrola.
Lost.
Ou seja, é, olha aí. O cara escreveu Lost antes do Lost. Capitão Ateras, ou é Hateras? Eu não sei, eu acho que é Ateras, porque ele é francês.
Bonjour, au revoir.
Bonjour, à tout à l'heure. O autor invoca a maneira fascinante e poética os perigos encontrados em viagens polares. A demonstração de como o homem pode se dispor dos mais variados recursos para resolver suas mais diversas situações com a ajuda de algumas noções científicas e do engenho, da intrepidez de um sentido ético.
Ele era arquiteto, ele era de uma faculdade de exatas, porque eu vi que tem muito essa matemática.
Ele era, a ocupação dele mesmo era novelista, poeta e escritor de roteiro, roteirista, né?
Roteirista.
Vamos dar uma olhada aqui, o que que ele fez da vida, velho? Porque ele é francês, nasceu, ele era, né? Já foi, né? Já tem já tempo.
Foi. Tem uns dias já.
Já tem tempo, né? Que ele faleceu em 1903, se eu não me engano. Vamos ver se eu tô falando besteira. Não, 1905.
Errou por dias.
Um pouquinho. Bom, vamos lá. Ele tem...
O que vocês estão procurando mesmo?
O que que ele fazia da vida? O que que ele se formou? Eu acho que ele...
Porque no livro dele tem muita matemática.
Sim.
Pode gostar, né?
Mas aí você... É uma inclinação sua pro gosto que você tem. Acontece muito, é muito comum... Digo isso porque, né, até bem pouco tempo trabalhava com arte.
Ele cursou direito em Nantes. Coitado. E o pai dele queria que ele se tornasse advogado.
Esfregou o diploma na cara do pai e foi escrever livro de história.
Pra fazer... Ele foi pra Paris estudar direito. E ali ele começou a se interessar pelo teatro, mais pelo teatro do que pelas leis. Ele escreveu operetas, escreveu livretos e pequenas histórias de viagem. E aí, rapaz, ou seja, mandou o filho pra capital e o bicho degringolou, velho. Perdeu o rumo, foi lá.
Mas é sempre assim. Quando vai pra capital...
Uhum.
Mas enfim, quer dizer, só não no Brasil, né? Mas é o que acontece. Pensando dessa coisa que eu tava falando da inclinação dele, às vezes o cara gosta de uma coisa mas... Tem essa dificuldade, tem essa facilidade para outras paradas. Eu trabalhei com arte até bem pouco tempo, e quando você chega, às vezes, na faculdade de arte, você vê o cara, ele gosta muito de português, por exemplo, ele gosta muito de ler livros e bababá. E ele é muito bom em escrita, e ele é ator, mas ele também escreve roteiros. Já tem outros que gostam muito de desenhar, e terminam trabalhando, vão para a área de cenografia, dependendo, ou para a área de figurino, porque tem muita gente que gosta, tem essa inclinação. Então... meu caso mesmo, específico, quando na faculdade de artes eu fui pra área de som, eu fui pra sonoplastia, pra trilha sonora, minha pesquisa foi em cima disso, então gostava de, durante as apresentações, botar as caixas de som em posições absurdas, assim, pra poder gerar a acústica do espaço de forma bem diferente. Eu lembro de teve um espetáculo que a gente fez que eu coloquei as caixas viradas pro chão a uma distância de 4 dedos. Porque a ideia...
Pra reverberar.
É, que fosse reverberação e que fosse o grave. Que só pegasse o grave ali, o gravizão, que os sons viessem de baixo. Ou seja, então depende muito, tem muita inclinação disso. Então como você fala, ah, ele tem muita matemática, tem muita engenharia nas paradas dele, é a ficção do cara. É o
que ele gosta.
É o gosto dele paralelo. E aí isso tudo vai nos textos. Não tem como não.
E nós aqui achando que Plínio não era nerd.
É,
mas eu não sou. Eu sou nerd estagiário, cara.
Cada um aqui entra com o que sabe. Eu tô aprendendo. Tem, velho. Aqui é uma comuna.
Eu ainda vou fazer esse personagem pra jogar no YouTube do Nerdizando aí, do Nerd Estagiário. Que eu tá perdido. Mas vamos fazer o seguinte, Zito. Vamos de música e daqui a pouco a gente volta.
Vamos. Então, valeu, galera. Nerdizando, potencializando o nerd em você e Rádio Federal do jeito que todo mundo curte.
É isso aí.
Estamos de volta.
Voltamos, dessa vez sem treta, voltamos a vida.
Pra quem leu e pra quem não leu a minha coluna nessa semana, desse mês, agosto inútil, eu faria um quiz.
Olha!
Como será? Eu estou escrevendo várias perguntas, né, dos programas de agosto. Vou pedir pra todo mundo também escrever. E aí, na última semana de agosto, eu posto as perguntas. Certo? Quem responder o máximo de perguntas, o primeiro que mandar com o máximo de respostas corretas, vai ganhar um livro baseado em jogo.
Brasil!
Qual livro? O ganhador escolhe.
Eita
lasqueira,
né? Vai terá um acervo, vou mostrar pro ganhador o acervo. Ele vai escolher. Premiação patrocínio da Livraria Sebin.
Show de bola.
Aparece lá.
E por falar em Livraria Sebin, lá a Livraria Sebin é um Pokéstop.
Tem dois Pokéstop.
É. E direto quando eu passo ali perto, tá tudo farinhado lá pra aparecer mais Pokémon ainda.
Ah, é verdade, a galera solta as bombinhas, né?
É, solta os incensos, os negócios, as paradas, tudo ali.
De segunda a sábado, 4 horas da tarde, soltarei, é meu intervalo. Vou estar ali comendo e caçando Pokémon.
Eu só quero dizer uma coisa, tinha mesmo que ter prova? Droga, bastava só ler, tem que estudar, tem prova, tudo tem prova nessa vida.
Mas assim, o legal também é o seguinte, no Sebinho direto tem umas paradas rolando, uns campeonatos de Magic, tá rolando uns campeonatos de Yu-Gi-Oh!, até de Street Fighter rola, velho.
Joguinho Street Fighter, Smash, RPG.
RPG, outro dia tava rolando, inclusive, os negócios de... Como é que é o nome? Era Overwatch? Não, era o...
Hearthstone.
É, Hearthstone.
Teve Hearthstone.
Exatamente. Ó, então, dá uma olhada lá, passa lá, caça uns Pokémon e dá uma olhada no que tá rolando.
Mês que vem tá agendado o desafio Magos do Planalto RPG.
Ixi.
Não lembro do tema, mas nem lembro do dia. Mas mês que vem eu dou mais informações.
Oh, show! E aí, o que mais? Vamos de fura-olho?
Vamos.
De fura-olho, de...
Ih, caraca,
o que aconteceu? Deu
ruim. Será que eu tenho fura-olho pra essa semana?
Não, então a gente pode fazer já o...
Não, mas bota no furar olho que a gente sempre tem alguém pra furar o olho. Isso aí é de menos.
Sessão fura-olho.
Guilherme.
Fura-olho da Tim.
Ah,
bom, maravilhoso.
Ontem comecei a caçar Pokémon no meu 3G maravilhoso. Que caía a todo momento.
Né, Pokémon fugindo.
Os Pokémon fugindo. Os Pokéstop passando, eu tava no carro como passageiro. Os Pokéstop passando e eu não consegui fazer nada.
É, acontece, velho. Foda.
Que até que ele entende que você tá no lugar. Cara, fura-olho essa semana. Eu não tenho. Eu realmente, definitivamente, eu não vou caçar a gente pra caçar intriga, não. Eu não tenho.
Beleza. Eu vou furar o olho da internet do Plínio.
Na minha internet.
Que semana passada ficou muito ruim.
Ah, não, eu tenho um fura-olho. É.
E eu quero furar o olho do Idovan aqui com os curto-circuito.
Não falo nem mais nada. Olha. Quero furar o olho. Vocês já fizeram um programa sobre isso, mas a minha internet não permitiu. Eu quero furar o olho dos fela da... Complete na sua mente. da galera que fez o maldito daquele filme, Esquadrão Suicida. E principalmente, eu não quero furar o olho, eu quero furar a alma, os olhos, o que for possível de quem botou aquele energúmeno, aquele estrupício pra fazer o Coringa.
Levei o filho de ouro, Coringa.
Eu, olha, eu tô num ódio daquele. Se botar, depois eu fiquei pensando, tem uma música que toca do Eminem no filme. Se tivesse botado o Eminem, eu acho que tinha sido melhor. Aquele merda. Enfim.
Então vamos lá, sessão Popcorn Break.
Popcorn Break!
Popcorn Break é onde a gente fala, a gente indica um livro, um seriado de televisão, um filme pra assistir em casa, assistir via Google Play, Netflix, Popcorn Time. Então, Plinio, tem algum aí? Alguma dica?
Eu acho que eu já falei sobre essa série, eu concluí essa semana.
Uhum.
Orange is the New Black.
Uhum.
Eu concluí a quarta temporada essa semana. Fãs de Orange, eu preciso de um abraço. Eu não aceitei o final da quarta temporada. Não vou dizer o que aconteceu, porque não, vocês não precisam de spoiler. Eu não aceitei. Não aceitei. Não aceito. Eu chorei. Eu vou mentir, não. Eu chorei na porra, sabe? Filha da puta, eu indignado. Os dois últimos episódios eu tava gritando dentro de casa. O episódio acontecendo e eu gritando dentro de casa.
Não!
E aí, quando aconteceu o fato do 12º episódio, eu chorei. E não aceitei o 13º episódio, me indignou muito. Eu realmente preciso de um abraço. Eu indico a série Orange is the New Black. Porque é um enfrentamento de pensamentos que já estão arraigados na nossa sociedade muito forte. Das bandeiras novas,
uhum.
Inclusive feminismo, a questão da homossexualidade, parará. De forma muito saudável. Não é aquela bandeira grosseira, ignorante. Muito saudável. Eu gostei muito, de verdade.
Uhum.
E eu super indico. Tiveram várias frases no filme assim que foram realmente tapas na cara pra mim. E eu acho que vale muito a pena a gente ouvir e repensar.
Guilherme.
Indico Defying Gravity. É uma série muito boa de ficção, onde eles vão numa nave pra pousar nos planetas do Sistema Solar. Uma série muito boa, só que foi cancelada. Só a primeira temporada, acaba incompleto, mas vale a pena assistir.
Aí, ó.
Bom, eu vou indicar 3 livros.
Eila.
Eita.
Um deles é A Volta ao Mundo em 80 Dias.
Bom.
O segundo é 20 mil Léguas Submarinas. E o terceiro é A Jangada. Os 3 são do Júlio Verne. A Jangada se passa na Amazônia. É um livro que o cara escreveu sem ter ido à Amazônia nunca na vida dele, só fez pesquisa. Então, pense num negócio que vai ser estranho.
Eu tô pensando aqui já.
Então, eu recomendo esses 3 livros, você pode escolher um deles, do Júlio Verne, pra ler. É fácil de achar, você acha em qualquer livraria, em qualquer livraria online também, se duvidar, você consegue achar a versão digital dele de graça em vários lugares onde tem livros digitais com sem direito autoral, que já venceu. E é isso aí. Plinio,
sou eu.
O que vai acontecer semana que vem? Segunda-feira.
O que vai acontecer segunda-feira? A reprise do programa! Não, é na quinta-feira às 22h, mas segunda-feira sai o podcast. Uhum. E nessa semana vai sair on time, porque a gente não vai ter problemas técnicos. A gente tá sofrendo muito problema técnico aqui. A gente tá sofrendo. Então o nosso podcast sai segunda-feira às
5h30.
A hora que dá, você entendeu. Lá no energizando.com.br, ou você pode achar a gente lá nos iTunes da vida. Aproveita, deixa seu comentário se você gostou ou não. Dá 5 estrelas pra gente poder ter visualização. Procura a gente no padrim.com/enerdizando, não é isso?
padrim.com.br/enerdizando.br,
não é isso? Ou só Enerdizando?
Enerdizando. Isso.
Procura a gente lá porque a gente quer o seu apoio. A gente precisa do seu apoio pra fazer muito bem. E existem contrapartidas bem interessantes, você vai gostar muito. Visite nosso site enerdizando.com.br, que lá tem lá tem nossas postagens, os textos, as colunas, muito legais, e vídeos, inclusive, que a gente posta lá, não só lá, mas no youtube.com/enerdizandobr, arroba enerdizando no Instagram, e é isso aí. Procure sobre os nossos eventos, produtos e parará que a gente participa. Vai lá fazer
os nossos vídeos, que são legais.
E é isso, é nóis.
É isso aí. Valeu, galera.
Valeu.
É nóis.
Então isso, tamo indo. Um grande abraço e até semana que vem.
Eu tô perdido, foi mal. Até mais semana que vem. Tchau, tchau.
O Enerdizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado, das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Federal. Nós queremos agradecer a todos os nossos padrinhos e madrinhas, e especialmente o Felipe, o Bruno e o Edmilson do Like Tourcast.